Rádio Senado apresenta Encantos Diversos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Hoje o tema é filosofia. E para falar sobre o assunto, trouxemos a poetisa e professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão Maia, que conversou com a jornalista Marcela Diniz. Além de trechos dessa entrevista, teremos versos dos poetas portugueses Alberto Caeiro e Manuel Bocage, também poemas de Arnaldo Antunes e Cecília Meirelles. E como filosofia também casa bem com música, vamos refletir ouvindo a inesquecível parceria entre Tom Jobim, Chico Buarque e Miúcha, Oswaldo Montenegro e Adriana Calcanhoto. Ah, e saber ainda o que é parábola. Além de rimar, filosofia casa bem com poesia. E quem nos fala sobre esse feliz casamento é a professora Lúcia Helena Galvão Maia, poetisa, professora de filosofia e também diretora adjunta da Nova Acrópole Brasil, entidade voltada para a difusão da filosofia no mundo. Ela conversou com a repórter Marcela Diniz sobre o assunto.
Particularmente, eu acho que um casamento muito feliz, Marcela, porque é muito difícil imaginarmos uma poesia que não tenha um conteúdo a transmitir e seja simplesmente um mero jogo de palavras. Em geral, dentro daquilo que a gente chama de poesia clássica, poesia tradicional, ela começa por ter algo a dizer e depois por ter a capacidade de dizê-lo com beleza. Então, se nós temos uma palavra, aquilo que nas tradições gregas antigas se chamava de Eros Logos, e Eros Logoi, a palavra sagrada, tem algo importante a ser dito, comunicado à humanidade, isso é embalado em beleza. E toda vez que algo é embalado em beleza, tem uma penetração muito mais eficiente. Então, a poesia clássica, tradicional, que, na verdade, se você for olhar ao longo da história, muitos livros sagrados foram escritos na forma poética, muitos épicos. Enfim, a poesia era considerada uma forma excelente de transmissão de uma mensagem, porque a beleza rompe barreiras e penetra diretamente no coração do homem. Então, eu considero um casamento muito feliz poesia e filosofia. Filosofia é a reflexão, a essência, a mensagem. E a poesia entra com a poiesis de Aristóteles, né? A construção de uma forma adequada, a beleza.
Para compreender melhor essa união, é bom relembrar que a palavra filosofia foi utilizada pela primeira vez pelo sábio grego Pitágoras, que também era matemático, no século VI a.C. Etimologicamente, filosofia significa amor à sabedoria. Já dá para perceber que ela não é puro logos, ou seja, pura razão. A filosofia é a busca amorosa da verdade. Filosofar é dar sentido à existência. E quem na música nos fala sobre essa busca pelo sentido da vida é a dupla Toquinho e Vinícius, na bela canção Sei Lá, a Vida Tem Sempre Razão, interpretada por Tom Jobim, Chico Buarque e Miúcha.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída.
Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer.
Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação.
Sei lá,
sei lá, a vida é uma grande ilusão.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que ela está com a razão.
Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão.
Ninguém nunca sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer.
Que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer.
De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que é preciso paixão.
Sei lá,
sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá,
é preciso paixão. Sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá.
Hoje, quando falamos de filosofia na poesia e na música, você acabou de ouvir Sei Lá, a Vida Tem Sempre Razão, sucesso de Toquinho e Vinícius, na voz de Tom Jobim, Chico Buarque e Miúcha, numa tentativa clara de explicar o porquê da existência. Portanto, a filosofia, assim como a poesia, também nos convida à reflexão. Nesse aspecto, na opinião da nossa entrevistada, a professora Lúcia Helena, a busca da essência por trás da aparência, a contraposição entre o efêmero e o eterno, são os temas filosóficos mais recorrentes na poesia e cita ainda autores que abordam a temática.
Quando nós verificamos autores como, por exemplo, um Fernando Pessoa, um Cruz de Souza, uma Cecília Meireles, nós percebemos constantemente uma discussão que contrapõe a essência à aparência. A eternidade é aquilo que é passageiro, a intranscendência do tempo e das coisas do tempo, enfim, as coisas que estão num mundo superficial e uma percepção de algo que está além das aparências. Uma discussão entre o efêmero e o eterno, nós podemos dizer assim, eu acho que seria uma síntese eficaz. Muito comum em grandes poetas. Nós vamos perceber essa discussão, essa busca. Existe um poeta mexicano que gosto muito também, que é Amado Nervo, que toda a obra dele se sustenta em cima dessa tônica, a discussão entre o efêmero e o eterno. E daí ele desdobra uma série de elementos, de percepções sobre a essência que está por trás da vida, o que se pode aprender da vida. Em geral, a temática, o ponto-chave, nós poderíamos dizer assim, que é a pedra de toque do diálogo entre a filosofia e a poesia, parte desse tema.
Exemplo desse diálogo entre filosofia e poesia encontramos em Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, ao escrever o poema É Preciso Também Não Ter Filosofia Nenhuma. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora, em um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Ao filósofo, físico e matemático francês René Descartes é atribuída a seguinte frase: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Aproveitando essa bela comparação, trago agora para você a obra de Manuel Bocage, poeta português que viveu de 1765 a 1805, intitulado Tu, Van Filosofia. Tu, Van Filosofia, embora aviltes os crentes nas visões do pensamento, turvo clarão de raciocínios tristes por entre sombras nos conduz, e a mente, rastejando a verdade, a desencanta. Nem doloroso espírito se ilude, se o que dormindo creu, crê despertando. Até no afortunado a vida é sonho, sonho que lá no fim se verifica, e ansioso pesadelo em mim, que a choro, em mim, que provo o fel da desventura, desde que levantei, que abri, carpindo os olhos infantis à luz primeira. Em mim, que fui, que sou de amor o escravo, e a vítima serei, e o desengano da suprema paixão por ti cantada em versos imortais, como o princípio etéreo, criador de que emanaram. O poema fala da busca da verdade, e de acordo com a professora Lúcia Helena, a poesia filosófica alia a beleza na forma e a verdade no conteúdo para ilustrar a importância da forma na hora de se transmitir uma verdade. Para explicar isso melhor, a professora nos conta a seguinte parábola.
Diz que havia um rei que tinha tido um sonho e que chama dois adivinhos do seu reino para decifrarem esse sonho. E o primeiro deles diz: bom, mas que catástrofe isso que o senhor sonhou, rei. Isso é uma tragédia. Esse sonho está querendo dizer que o senhor vai ver a morte de todos os seus parentes. Ele fica enfurecido: mas que absurdo, como você me diz uma coisa dessa? Soldados, deem 7 chibatadas nesse homem. E manda chamar um outro adivinho. E o outro adivinho, ele conta o mesmo sonho e ele responde: mas que maravilha, majestade, que bom augúrio. Esse sonho está querendo dizer que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Mas que beleza, deem 7 moedas de ouro para esse homem. E o primeiro que tinha ouvido a história ficou indignado, porque na verdade o segundo tinha dito a mesma coisa que ele. Aí esse segundo adivinho diz para ele: olha, a verdade é como uma pedra preciosa. Ela tem que ser dada, é justo e nobre entregá-la. Porém, uma coisa é você embalar essa pedra preciosa numa bela caixa, colocar uma bela fita. Outra coisa é você jogar no rosto de alguém. Pode ser uma pedra preciosa, mas é uma pedrada. Então, na verdade, nós temos um casamento perfeito entre essa essência que foi percebida e essa essência que é comunicada de forma bela. E isso faz com que essa mensagem seja eficaz. Um bom orador sabe disso. Se ele não sabe embalar as palavras da forma correta, ele não chega ao coração das pessoas. Ainda que sejam verdades muito profundas. E também não basta a forma, há que ter algo a dizer. Então nós poderíamos dizer que isso é a chave do diálogo entre a poesia e a filosofia. Ter algo a dizer e saber dizê-lo de forma bela.
Você acabou de ouvir a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão Maia, que concedeu entrevista à repórter Marcela Diniz especialmente para o Encantos de Versos, nos contar uma parábola. Mas você sabe o que significa isso? Parábola, que em grego significa comparação, ilustração, analogia, é uma narrativa curta que, utilizando linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Costuma ser erroneamente confundida com a fábula, que é protagonizada por animais. A parábola, portanto, é uma narrativa alegórica que, por meio de comparação ou analogia, contém um preceito moral ou religioso, a exemplo das parábolas do Evangelho. Pode ser contada sob a forma de versos ou não. Mas, voltando ao conteúdo da parábola, se a poesia sabe dizer a verdade de forma bela, quem dirá a música, que alia a mensagem à beleza melódica? E ela também nos propõe uma atitude filosófica diante da vida, na medida em que nos incita a refletir. Por isso, convido você a prestar atenção aos versos de Esquadros, sucesso de Adriana Calcanhoto na voz dela.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor. cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem era? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle.
Esta foi Adriana Calcanhoto, dela Esquadros, canção que fala de alguém que, em vez de passar a vida como um mero espectador, procura prestar atenção às coisas ao seu redor. O mesmo se diz da filosofia, um conhecimento instituinte, no sentido de que questiona o saber instituído. Hoje, no Encantos de Versos, o tema é a filosofia, que permeia a poesia e a música. Faremos agora um breve intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Encantos Diversos, música e poesia dedicadas a você.